Vamos conversar hoje então aqui com o professor Valdemir Pires, da FCL de Araraquara, falar do livro da coleção Própria Engenharia Digital, que é Participação Política no Brasil, Ação Coletiva e Interfaces Socioestatais. Professor, como é que surgiu o projeto que deu origem a esse livro?
Coletânea de vários artigos apresentados no primeiro encontro internacional Participação, Democracia e Políticas Públicas no campus da Unesp de Araraquara, realizado no ano 2013. O livro saiu com data de 2014, agora em 2015. Ele é um dos livros de que resultou esse encontro. Eles foram três coletâneas. Esta é uma delas, tratando da ação coletiva e suas interfaces estatais.
E os principais tópicos desenvolvidos, quais são?
São três partes. Primeira, discute a ação coletiva e a institucionalização, interfaces socioestatais. A segunda são as instituições participativas, da teoria à implementação, dilemas e desafios. E a terceira parte é participação como política e a política da participação. Na verdade, quem está no debate desses temas, e é um debate bastante amplo, bastante intenso nas ciências políticas, no Brasil recente, e no mundo também, né, por conta da descrença nos mecanismos representativos da democracia que está instalado aí em todo o globo, quem está então nesse debate vai perceber muito claramente do que se trata, né? No caso do Brasil, nós tivemos ali no começo, na luta pela democratização e no começo da redemocratização, final dos anos 70, começo dos 80, os anos 90, até principalmente depois da Constituinte de 88, uma ampla mobilização da sociedade contra a ditadura, por democracia, contra a carestia, por melhores condições de vida nas cidades e no campo. E isso significava, naquele primeiro momento, uma grande descrença no funcionamento do Estado, que era autoritário, e uma crença muito grande na capacidade de organização da sociedade civil contra esse estado de coisas. Então, pensava-se, inclusive, numa democracia aprofundada, numa democracia participativa, como se tornou o conceito, né? A partir de um certo momento, esse movimento, já sob democracia, começa a interagir com a sociedade política, a sociedade civil interagindo com a sociedade política, e ocorre aí um estranhamento, né? Afinal de contas, existe essa polaridade, sociedade civil, sociedade política. Agora, aqueles movimentos do passado estão participando de instâncias governamentais com seus representantes. Quer dizer, se cria uma nova representação agora. E, mais recentemente, nós temos até o questionamento dessas instituições participativas que se criam, né? Há que se lembrar que no ano passado, a Política Nacional de Participação Social proposta pelo governo foi rechaçada no Congresso e até em boa parte da opinião pública. A grande questão, então, a que ponto chegamos com todas as experiências participativas no Brasil, orçamentos participativos, conselhos gestores de políticas públicas, audiências públicas, coisas que institucionalmente ainda estão presentes, mas que estão esvaziadas de conteúdo participativo efetivo, a que ponto nós chegamos com elas? E até onde podemos chegar ainda? Então, o livro é um conjunto de artigos que discutem, a partir de diferentes metodologias, estudando diferentes casos, assuntos que, no fim das contas, desembocam nessa problemática.
Particularmente um pouco a sua visão, professor, dessas questões, qual é? Quer dizer, podemos acreditar ainda nessa organização civil, participativa? Há novos mecanismos que estão sendo construídos? Qual é a sua percepção?
Oscar, esta é a pergunta que está colocada para os cientistas políticos, para as ciências sociais, de algum modo para os economistas também, porque na economia tem a teoria da escolha pública, né, que dialoga com a ciência política. Eu, particularmente, que fui um entusiasta do orçamento participativo desde o seu começo, fui protagonista na própria invenção no final dos anos 80, né? Eu estive na experiência de Piracicaba, que é contemporânea à de Porto Alegre, com menos visibilidade, porque não era uma capital e nem tinha tantos recursos. Eu sou entusiasta desde o começo, né? Mas tenho que confessar que a minha avaliação hoje, acompanhando o que vejo dos movimentos e a discussão na academia, eu tenho a impressão, é uma força de expressão, é um argumento retórico, perceba. Nós, hoje talvez tenhamos mais gente na academia discutindo a participação do que gente efetivamente participando dos mecanismos que foram criados pelo Estado brasileiro, né? Eu costumo dizer que parece que a gente vive num inferno, né? Quando tem a comida, não tem a marmita para pôr. Quando tem a marmita, não tem a comida. Está faltando as duas coisas se encontrarem. Por quê? Logo depois da redemocratização, nós tivemos muita participação popular e os aparatos institucionais proibiam, inclusive, a participação. Havia a Lei Nacional, a Lei de Segurança Nacional, uma série de proibições para que as pessoas se associassem e se manifestassem. A censura, tudo mais. Mas a sociedade insistia em participar, né, tentando romper esses limites. Com a democratização, explodiu a quantidade de dispositivos constitucionais e legais que não só permitem, como incentivam a participação. E aí há um refluxo da participação, né? Então, o que está me parecendo é que falta juntar a comida e a marmita para que a refeição possa ser adequada. Agora, acontece que a partir dos anos 2010, e no caso do Brasil, com um grande evento em 2013, as próprias formas de participação, as próprias maneiras de entender das pessoas o que seja participação, graças à internet, se modificou. Então, se a gente compara, por exemplo, o movimento das diretas, que eu tive a oportunidade de participar, e o movimento 2013, que eu também fiz questão de participar via internet para sentir do que se tratava, escrevi alguma coisa que preciso desenvolver no futuro, esses dois movimentos são muito diferentes no que entendem o que seja participação e o que seja protagonismo, né? Quer dizer, estamos vivendo uma outra fase ainda. E, de algum modo, no livro, aparece um artigo que trata disso, porque ele trata do orçamento participativo digital.
Ou seja, na verdade, essa questão, o mundo digital também é um dos centros das preocupações hoje. Há necessidade de ampliar nossas referências também?
Claro. A gente hoje tem a ideia de governo eletrônico, a gente tem formas de participação política em rede. Eu consigo participar hoje de um movimento político na Inglaterra sem nunca ter que ir para lá, né? Ou na África. A própria noção do que seja opinião pública se alterou fundamentalmente, porque se você tem hoje no Brasil, por exemplo, um grande movimento de direita, um grande movimento conservador nos grandes veículos de mídia que formam essa opinião, por outro você tem uma espécie de guerrilha entre esquerda e direita, que talvez com ganho da direita ali também, na internet, nas redes sociais. E como é que se forma os consensos na sociedade para que os governos tomem decisões? Os governantes, os legisladores estão de olho no que pensa a opinião pública para tomar decisões de acordo com ela para não perder voto, né? Então, essa relação, os canais pelos quais se dá essa relação, pelos quais se colhem as informações, estão em efervescência e não há quem hoje possa, de uma forma definitiva, dizer o que é que está acontecendo, né? São novas formas de fazer política. Agora, eu acho até que, nesse sentido, essa nossa coletânea, assim como as duas outras, estão discutindo o passado. Agora, é normal que assim seja, porque a ciência, o conhecimento, sempre corre atrás dos fatos que são mais rápidos do que o próprio conhecimento. Aliás, só se faz conhecimento a partir dos acontecimentos, né? Então, e onde que está o valor dessa coletânea, dessas três coletâneas, né? É que elas estão recolhendo informações e discutindo conceitos num contexto um pouco mais recuado do que esse que está se apresentando. Ciência se faz assim também, né? Olhando para o passado. Sempre que você olha para o presente, quando se trata principalmente de ciências sociais, ciências humanas, você está olhando para o próprio umbigo e é difícil chegar à verdade científica a partir de um olhar assim.
No âmbito da academia, essas questões que nós estamos falando, elas continuam mobilizando vários centros de pesquisa, não pensando apenas aí na Unesp, mas também em outros locais?
Sim, este é um debate internacional, né? Inclusive, um dos artigos aqui da coletânea trata de um conceito chamado os embaixadores da participação. Existe um conjunto, esse artigo identifica um conjunto de pesquisadores, de empreendedores políticos que se articulam em nível internacional e fazem com que o debate se amplie. Agora, fora isso, a gente nota esse debate muito intenso em todos os grandes centros universitários. Dá até para identificar hoje em dia, né, recortes teórico-metodológicos em distintos centros. Então, você tem lá na Universidade Federal de Minas Gerais um pessoal que discute design institucional para explicar esses fenômenos. Você tem outro pessoal que trabalha com a lógica relacional e assim por diante, né? Acaba acontecendo que certos approaches estão mais concentrados em determinados centros. E não há hoje nenhum centro de ensino e pesquisa no Brasil, eu acredito, que não tenha um grupo discutindo diretamente esse assunto, a questão da democracia representativa em confronto com a democracia aprofundada ou com a democracia participativa, a democracia deliberativa. Acho que não há nenhum centro que não esteja discutindo isso, se não de forma direta, indireta, porque é um tema, como eu dizia no começo, universal, né? Hoje em dia, são tantas transformações que estão ocorrendo na sociedade que a democracia representativa tradicional está em xeque, tanto do ponto de vista material, concreto, prático, das relações aí na sociedade, quanto no que diz respeito aos conceitos que a fundamentam.
Agora, esse livro ele sai pela coleção ProPG Digital, que é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unesp e a Editora Unesp, né, com o selo da Cultura Acadêmica, e esse livro ele fica acessível para download gratuitamente pela internet. Esse tema, justamente, o fato de ficar disponível para esse acesso grátis à população em geral, parece que casa muito bem, né, o assunto com esse método de divulgação.
Ah, sim, com certeza. Se você fala de participação sem dar acesso às pessoas para o debate sobre o conceito de participação, fica um pouco estranho. Então, acho que, de fato, é muito oportuno que a Unesp tenha trabalhado com esta obra desta maneira. No meu caso, particularmente, isso é bem notável, porque ao mesmo tempo em que eu estou como organizador neste livro, e aí o papel do organizador é relativamente pequeno, ele é muito grande em termos de quantidade de trabalho, mas de contribuição teórica ele é relativamente pequeno, somos três organizadores, né? Eu, o Wagner Romão e a Carla Gandini. Ao mesmo tempo que eu estou neste livro, eu sou autor de um livro do começo dos anos 2000, aliás, tem uma edição de 99, chamada Orçamento Participativo, que é Para Que Serve, Como Se Faz. E, curiosamente, esse livro, ele foi para uma editora. E é um livro muito caro, né? E sempre me cobraram isso. Puxa, falando de participação e vendendo um livro caro. Só que o autor não ganha nada de um livro, como você sabe, né? Mas, ao mesmo tempo, como eu cedi os direitos autorais, o livro fica lá preso, né? Hoje eu estou vendo que o livro tá disponível na internet como e-book, mas continua custando caro. Então, acho que as duas experiências servem para reforçar a importância que a acessibilidade tem. Agora, no futuro, precisamos ver como é que os autores são remunerados. Nesse caso, na Unesp, eu sou um professor pesquisador em tempo integral e é resultado do meu trabalho lá. Quer dizer, eu já estou remunerado para produzir este material. Digamos assim, é uma devolução à sociedade pelo fato de ela sustentar a universidade. Não há nenhuma dádiva da Unesp nesse caso. Há uma devolução, tanto dela quanto minha, e da editora também. Agora, veja, no caso do outro livro, eu sou autor, escrevi por conta própria e sou remunerado.
Agora, professor Valdemir, quem quiser entrar em contato com o senhor para continuar discutindo esse assunto, é possível deixar algum contato na internet, algum e-mail institucional? Fica à vontade.
Sim, eu estou com o e-mail vapires@fclar.unesp.br. Também tem um blog chamado Professor Pires, onde também eu posso responder mensagens. Sou muito interessado em debater esses assuntos.
Perfeito. Então tivemos o prazer de conversar com o professor Valdemir Pires, da Unesp de Araraquara, da Faculdade de Ciências e Letras. Falamos sobre a obra Participação Política no Brasil, Ação Coletiva e Interfaces Socioestatais, que sai pela coleção ProPG Digital. Sr. Valdemir, prazer em falar novamente com o senhor. A gente sempre aprende um pouco, troca ideias. Um grande abraço e até um próximo encontro, tá bom?
Um grande abraço. Bom trabalho aí.
Tchau.
Tchau.